Oi,
Oi,
Elaine, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Fica à vontade, a casa é sua.
Ai, já estou me sentindo em casa.
Elaine, na verdade, assim, antes de você receber o seu diagnóstico de câncer, que foi muito complicado para você, você já vivia uma vida onde você não era feliz.
Sim.
Você tinha uma depressão muito forte.
Exatamente.
Né? Vivia uma vida de depressão. Como é que foi para você receber o diagnóstico do câncer tendo depressão?
Foi muito surpreso, né? Para todos que recebem esse diagnóstico. Mas, na verdade, eu jamais imaginei que seria um câncer. Porque na minha família sempre tiveram nódulos de gordura no corpo, isso, aquilo. E até mesmo a doutora já tinha falado isso para mim. É um nódulo de gordura. E eu jamais imaginei nessa forma. E quando eu fui receber esse diagnóstico, ela falou assim, olha, realmente é câncer maligno. Mas fica tranquila que você vai passar por cirurgia, tratamento e vai se recuperar de boa. Só que, né, eu falei assim, e agora? Acabei de sair de um relacionamento.
Você tinha separado do seu marido, né?
Exatamente, eu me separei na terça-feira e na sexta-feira eu fui para receber esse diagnóstico.
Na mesma semana?
Na mesma semana. Aí eu falei assim, pensamento, né? Eu falei assim, nossa, o que o Senhor quer de mim? Por que que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo? Algum propósito ele tem na minha vida. E eu falei para ela, e
mas,
agora?
Desculpa, de cara você já teve essa reação? Porque eu nunca recebi uma notícia como essa, mas eu imagino que seja, assim, completamente desestruturador. E você vinha de um quadro onde você já sentia depressão. Você até contou pra gente, né, pra produção, de que você não gostava de sair de casa.
Não.
Acredito que muito provavelmente por causa da depressão.
Da depressão.
E aí você teve que sair de casa, mas exato, não foi pra fazer um passeio, foi pra ir pro hospital. Você nem imaginava que era isso, você tinha feito um exame, mas você não imaginava, sim, que eles tinham te chamado lá pra te dar um diagnóstico como esse.
Não, porque antecipou, inclusive, a consulta.
Ah.
Tava marcada pra fevereiro. Eu tinha feito a biópsia em novembro. Olha, em fevereiro, praticamente, você vai chegar o resultado. Eu falei assim, ah, tudo bem. Só que daí, no começo de dezembro, eles já me ligaram. Eu falei assim, olha, o seu resultado já chegou. Eu falei assim, ah, tá bom. Eu falei assim, nossa, como foi rápido. Mas jamais passou pela minha cabeça que seria um câncer. Jamais, mesmo porque na minha família não tem nenhum diagnóstico de câncer de mama.
Uhum.
Teve de intestino, de ovário, mas de mama, ninguém.
E como foi emocionalmente receber esse diagnóstico? Você contou que naquela hora você falou, qual é o plano de Deus para minha vida? Ele deve ter algum propósito. Qual é o sentimento que vem ao receber uma notícia como essa?
Que eu vou morrer.
É a primeira coisa que passa.
A primeira coisa que passa. Quando eu recebi aquilo, foi assim, porque quando nós não temos informações, nós nos matamos. Porque o que se ouve falar do câncer aí, pessoas nem, uhum, gostam de falar até do nome, nem eu gosto, porque eu jamais senti, né? A gente se mata. Eu falei assim, e agora? O que é que eu vou falar para minha mãe? O que é que eu vou falar para meu filho? Que eu tenho um filho adolescente, na época ele ia fazer 15 anos, estava com 14 anos. Assim, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para minha família? Como eu vou dar essa notícia para eles?
É engraçado, né? Como as pessoas que fazem parte da nossa vida, realmente vivem no nosso coração, elas são extremamente importantes, né? Porque nessa hora onde o sentimento de morte bateu, a primeira coisa que você sentiu nem foi por você ou de
não,
você deixar de viver. Mas assim, como é que agora eles vão viver sem a minha presença aqui nessa terra?
Exatamente. Aí eu falei assim... Aí eu chorei com a doutora. Nossa, ela foi super minha amiga, ela... Se surpreendeu com a minha...
Uma reação bem humanizada.
Sim, porque nem mesmo ela imaginava que seria um carcinoma agressivo, né, maligno. Ela ficou surpresa também e foi onde ela me acolheu. Choramos juntas e a partir daí eu saí dali e foi na hora que eu cheguei no carro, aí eu me desabei mesmo.
Uhum.
Porque eu falei assim, aí eu tava sozinha, tinha ido sozinha e eu desabei. Eu falei assim, Senhor, por que que tudo isso tá acontecendo na minha vida? Porque tudo assim, na mesma semana, e agora, como que eu vou dar essa notícia para minha mãe, para minha família, para o meu filho? Tipo assim, eu não sei daqui quanto tempo eu vou morrer, mas eu sei que o seu propósito é muito forte na minha vida, porque não é por nada que isso está acontecendo. Porque eu já estava doente, assim eu imaginava, né? E vi mais isso na minha vida, então eu entrego nas tuas mãos tudo que eu estou passando, porque vós sabes, só tu sabes o que eu estou passando, e peço orientação. Orientação, sabedoria, para eu saber conduzir tudo isso na minha vida.
Você já tinha consciência de que você não era só uma pessoa triste, mas que você estava passando por uma enfermidade, uma doença que é a depressão.
Sim, exatamente. Eu falei assim, então, a partir daí, isso foi numa sexta-feira, no sábado eu desabei, falei assim, eu não sei se eu falo para o meu filho, se eu não falo, pedi para Deus me orientar, para saber a que forma eu fosse lidar com essa situação. E no sábado eu em prantos, aí ele foi e falou assim, mãe, o que está acontecendo?
Ele percebeu que você não estava bem,
claro.
Sim,
porque ele sabia que eu tinha ido buscar o resultado do exame, né?
Ah, tá.
Só que eu não tinha falado para ele, porque ele me perguntou, eu falei assim, olha, eu não estou no momento de falar. Deixou quietinha, que a hora certa eu vou te falar. Foi onde eu entrei para o meu quarto e chorei, pedi para Deus, falei assim, Senhor, me conduza, só vós sabes, e me orienta, me dê sabedoria. Aí no sábado pela manhã, ele chegou e falou assim, agora está na hora da gente sentar e conversar. E eu dei uma notícia assim para ele, da mesma forma que eu recebi. Falei assim, olha, é um câncer maligno e eu vou ter que fazer uma cirurgia e um tratamento. E a reação dele, eu acho que foi a mesma da minha, assim. Ficou estagnado, né? Porque a gente não sabe como reagir.
Talvez o que ele tenha pensado, você pensou, eu vou morrer. E ele pensou, minha mãe vai morrer.
Também. Então, na verdade, até hoje eu não sei qual foi o sentimento dele, porque ele é muito fechado, sabe, essas coisas. Então, assim, o que será que ele pensou? Como será que a forma com que ele pensou, né, referente a tudo isso? Só sei que ele me falou assim, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu tô aqui. E me abraçou. Nossa.
Ai. Naquele abraço você sentiu o quê? Quando você estava nos braços do seu filho?
Eu me senti acolhida. Porque eu falei assim, nossa, ele tão jovem, né? 14 anos. Tendo que receber uma notícia dessa, eu não saberia como que eu iria reagir se a minha mãe estivesse me falando isso, né? Então, eu acredito que ele foi muito mais guerreiro do que eu, hoje, eu imaginando assim.
Eu imagino que naquele momento você estava buscando forças para contar para o seu filho, porque mãe é leoa. Então,
com
né, estava lá buscando força onde não existia para dar essa notícia para ele.
Sim.
E quando ele vem e fala para você, vai dar tudo certo e te dá um abraço,
nossa,
naquele calor do corpo dele, você desabou.
Exatamente. Nossa, foi um momento assim, porque, na verdade, nós não tínhamos esse momento também. Entendeu? Porque era ele, eu, o pai dele, mas cada um pro seu lado. A gente já não tinha mais esse convívio, sabe, de família realmente. Tava cada um pro seu lado e assim foi.
Agora, Elaine, o que eu acho assim, extraordinário na tua história, quando eu tava estudando, foi saber o seguinte, você então tem toda essa história que a gente contou até aqui, uma vida de depressão, uma separação, onde na mesma semana você recebe essa notícia, então a sua vida estava indo literalmente de mal a pior.
Com certeza.
Né? Só que aí você chegou a fazer sessões de quimioterapia,
sim,
de radioterapia, foram 2 anos de tratamento.
Praticamente.
Só que você diz que esses 2 anos de tratamento foram os melhores anos da sua vida.
Sim.
Por favor, me explica, esclareça.
Ai, meu Deus, é muita emoção. Na verdade, porque nesses 2 anos e meio que eu falo, eu pensei em mim.
Pela primeira vez?
Pela primeira vez. Pensei em mim. Eu tinha que fazer por mim. Era a minha vida que estava em jogo. Então, foi aonde, nossa, eu redescobri a vida que eu tinha, mas eu tinha perdido. E é o que eu falo, eu estava doente antes do diagnóstico. A partir do diagnóstico, isso me reacendeu a viver. E foi um divisor de águas na minha vida. Teve momentos tristes? Teve um momento de dor? Teve, claro. Ninguém que passa por esse tratamento não reage assim de uma tal forma que nada está acontecendo. Claro que acontece. mas eu consegui enxergar somente o lado bom disso.
Existe um lado bom disso.
Para mim só existiu o lado bom. Para mim só existiu o lado bom, porque foi o que eu consegui enxergar. Eu melhorei minha autoestima, eu saía de casa cedo, eu comecei a me maquiar através de um curso de maquiagem que nós tivemos lá no, quando a gente fazia tratamento. E eu sempre participava de tudo. Ah, olha, pode, olha, tem. Eu tô indo. E isso eu não fazia antes. Eu mal saía da minha casa. Eu mal tive um convívio com a minha família. Essa era a verdade.
Eu acho que o que acabou acontecendo, Elaine, me corrija se eu estiver errado, mas
sim,
é que
claro.
Assim... Você tinha um pensamento, por conta da sua depressão, que os seus problemas eram os maiores problemas do mundo,
exatamente.
Que as coisas eram destruidoras né? Quando você recebe uma notícia realmente forte, porque também tinha uma história de que você estava desempregada, procurando emprego,
sim,
isso te deixava muito triste, né?
Sim, na verdade eu era consultora. E na época eu já não estava mais fazendo, porque o que eu precisava passar para as pessoas, eu não estava vivendo.
Ou seja... Quando você recebeu uma notícia extremamente forte e você precisou ter força, ter vitalidade para poder, né, sobreviver, como você mesma disse, era a tua vida que estava em jogo ali,
sim,
naquele momento, eu acho que você falou, peraí, isso que eu estou colocando como problema na minha vida não é problema.
Jamais.
E aí a força veio e veio isso, né? O propósito que Deus teria na tua vida através de uma cura. E foi essa cura que você foi buscar intensamente.
Exatamente.
Elaine já contou um pouco da história dela. E no momento de um momento mais crítico da sua vida, estou imaginando assim, a curva de momentos críticos da sua vida atingiu o ápice, porque você estava numa depressão, essa depressão acabou nesse momento, você tendo uma separação e na mesma semana você teve o diagnóstico de câncer. E quando você foi fazer o tratamento, Elaine, você descobriu que era um momento especial, era um momento onde você teve um encontro com você mesma, foi buscar a tua autoestima, foi buscar força para conseguir vencer esse tratamento.
Exato.
Vou ler uma frase aqui para você. Tratar o câncer foi uma experiência incrível de vida. Interessantíssimo, Elaine. Como esse câncer mudou a sua vida? Me conta por quê.
Transformou minha vida. Foi um divisor de águas. Essa foi a verdade. É porque, como já foi dito... Eu vinha de um tratamento, né, de depressão, e eu pensava que isso já era uma enfermidade. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu me matei, porque quando a gente não tem informação, ocorre tudo isso. Eu acredito que para todos que não têm informação é a mesma sensação. E através disso, eu me vi, eu me reconheci. Então, para mim foi maravilhoso. E eu acredito que o propósito de Deus na minha vida começou aí. Porque eu estava vivendo, mas eu estava morta ao mesmo tempo. Porque eu não estava vivendo. Eu só vivia em casa, né? Sem fazer nada, sem ânimo, sem vontade. Eu mostro uma foto de como eu era antes e como eu sou hoje. Eu falo, eu me surpreendo comigo mesma. Eu me surpreendo. Eu falo assim, meu Deus... Como eu tenho gratidão pela fé que eu não sabia que eu tinha. E vós me mostrais isso. Sempre, a todo momento, a todo dia.
É impressionante como o plano de Deus, ele é muito diferente de qualquer compreensão humana.
Exatamente.
Então acontece uma coisa muito forte na vida da gente. A gente, primeiro, se mata. Né? Como você se matou, e a gente briga muito com Deus. Né? Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, se é uma história parecida com a Elaine ou outra, mas você de repente está vivendo um problema nesse momento, está culpando a Deus, está perguntando para Deus por que Ele está deixando você passar por esse momento. Mas Deus tem uma visão muito diferente da nossa. E o que Ele fez com a Elaine foi ela passando pelo vale da sombra da morte, ela atravessando um deserto, ela conseguiu se redescobrir e conseguiu descobrir o propósito da vida dela. Então, ao invés de brigar com Deus, talvez fosse importante você aproveitar esse momento de dor, esse momento de tristeza e entender o que Deus está querendo te ensinar para que você possa viver a felicidade plena, que é o plano dele para a sua vida. Porque foi isso.
Exatamente. E às vezes assim, às vezes não, sempre, é muito a forma do que, como nós pensamos e de como nós pedimos para Deus, porque naquele momento eu não falei para que que isso está acontecendo comigo. Eu simplesmente coloquei para Deus o porquê que isso estava acontecendo na minha vida.
Uhum.
Então ele me mostrou o porquê que isso estava acontecendo na minha vida, porque eu estava morrendo estando viva. E eu não tinha olhos para mim, eu tinha olhos para os outros que estavam ao meu redor. E a partir desse momento eu comecei a me enxergar, a viver por mim e para mim. Porque não adiantava eu viver para as pessoas estando mal. Então, quem tinha que estar bem era eu. Porque se eu estou bem, eu vou passar a felicidade para quem está ao meu redor também. E era isso que estava acontecendo. Eu estava mal, estava deixando as pessoas que estavam ao meu redor mal. E quando isso surgiu na minha vida, me transformou. Porque, como eu disse, eu me distanciei da minha família, eu já não tinha mais tanto convívio com eles, vivia triste, emburrada, sem vontade de nada. E onde surgiu isso, eu sempre estava indo lá, sempre estava dando risada, sempre estava brincando. Eu me transformei.
Descobriu um propósito.
Exatamente. Deus colocou esse propósito na minha vida. E
sabe,
eu enxerguei.
Quando eu comecei o programa, eu li uma frase, né, que diz que a coisa mais rara no mundo é viver. A maioria das pessoas, elas simplesmente existem.
Exatamente.
Você existia.
Exato.
E hoje você vive.
Com certeza, a cada minuto. É claro que temos os nossos altos e baixos.
Claro.
Como todo mundo, eu sou normal, né? Mas aí vem aquele assim, fala assim, opa, eu tô voltando aquele tempo lá, pra quê? Não, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho esperança.
Quer dizer que, mesmo tendo passado por tudo isso e tendo hoje um comportamento muito positivo,
sim,
a depressão, de vez em quando, ela quer dar aquela batidinha na porta,
sim,
dizer, opa, deixa eu buscar a Elaine de volta.
Exatamente, a todo momento ela tá ali. Todo momento ela tá ali, batendo na sua porta, como você falou.
E aí?
Só que aí eu penso assim, eu falei assim, eu já passei por isso. E Deus já me mostrou que esse não é o viver. Não é fácil. Vou dizer para você que é fácil, que é no estalar de dedos, assim, não é. A gente precisa lutar muito conosco mesmo, entendeu? Porque é uma forma, assim, a vida tá aí, tá passando. E o que que nós estamos fazendo dela? Problemas todo mundo tem. Então, vai da sua mentalidade o que você quer para esse momento.
E a grande coisa é a seguinte, né, Elaine? Problema todo mundo tem.
Exato.
A gente sempre acha que o nosso problema é maior do que o dos outros. E às vezes o problema que a gente tem é muito grande mesmo para que a gente enfrente com as nossas próprias forças.
Sim.
Mas assim como você entregou nas mãos de Deus e falou, Senhor, qual é o propósito? A gente tem esse Deus que é infinitamente maior do que qualquer problema.
Ele é
e ele está aí ajudando a gente a enfrentar essa situação.
Sempre, sempre.
O que que você diria para quem está enfrentando um problema gigante nesse momento?
Entrega para Deus. Ele te escuta sempre. Entrega para Ele. Saiba que não é o nosso momento, e sim o momento dEle. Então saiba esperar que Ele tem o melhor para você. Ele teve o melhor para mim e eu acredito que daqui para frente, nossa, só vai ser grandiosidade na minha vida. O propósito dEle ainda não acabou. Porque eu falo e na hora, assim, eu falo assim, muito obrigado.
E ele responde.
E eu só tenho gratidão. Gratidão pela casa de apoio que me recolheu também, assim, eu cheguei lá, a casa de apoio que eu digo é o GPC,
uhum,
que foi uma forma, assim, estrondosa na minha vida. É tanto carinho que eu falei assim, meu Deus, cada anjo que está colocando na minha vida. E lá foi exatamente outro divisor de águas, que é onde eu encontrei muitos amigos, muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo e te incentiva, não, vai dar certo, já que passa, né? E eu falei assim, meu Deus, que obra, né? Que obra tu tens para minha vida e para cada um que está aqui, sempre me enviando anjos, anjos e anjos e anjos. E eu só agradeço pela oportunidade de estar naquele ambiente, porque é transformador. E eu só tenho gratidão.
Eu, como disse, não sei qual é o problema que você está vivendo, qual é a situação de vida que você enfrenta nesse momento. Mas Deus tem sim um propósito enorme para a sua vida. Assim como tem para mim, assim como tem para a Elaine. E ele está à disposição, ele está à disposição para te dar todo o poder do Espírito Santo, para mandar uma legião de anjos agora, onde você está, para que você sinta o conforto, a paz e o abraço de Deus. A Elaine sentiu esse conforto do abraço de Deus nos braços do filho dela. E nesse momento você também pode sentir esse conforto, pode encontrar felicidade plena e o propósito para a sua vida. Não deixe que a sua vida seja depressão. A vida passa, e passa muito rápido. A Elaine sentiu isso.
Completamente.
E hoje ela não simplesmente existe, mas ela vive.
Eu vivo.
E essa vida está à sua disposição em abundância hoje. Que Deus continue te abençoando infinitamente, Elaine.
Amém.
Porque como você disse, as bênçãos ainda vão ser
jamais, com
muito
certeza.
Obrigado.
Vai ser maravilhoso.